Olá, seguidores insanos e ouvintes insanos. Aqui é César Cusim.
E aqui é o Mestre Alê, e você está, rapaz, no Papo Insano.
Sextou, mestre Alê. Sextou. Aqui sexta toda hora, mestre Alê. Eu não sei, viu? Nem vou contar que dia é hoje, mas sextou.
É verdade, né? Nossa sexta-feira tem assim, tem cara de segunda, cara de terça, cara de quinta.
Exatamente. E, mestre Alê, aquele pensamento insano.
Não sei, desconheço.
Pensamento insano do dia. Não é porque nós disponibilizamos o vídeo na sexta-feira que ele foi gravado na sexta-feira. Pense nisso.
Nossa,
Isso é uma dica útil para todo RPGista, mestre Alê.
foi um negócio assim
Profundo, não foi?
revelador.
Não, pois é, cara. Sim.
Revelador. Foi uma coisa assim que eu tô chocado. Eu já nem
Choquito,
sei em
mestre Lê.
que dia que eu estou agora.
Choquito, mestre Lê. Mestre Lê, mas e essas imagens aqui, mestre Lê? Me explique, mestre Lê.
Pois é, hoje é dia de guerra civil. Hoje é dia de combater aqui os pensamentos. Hoje é dia do cara que estava congelado ali, do César que estava congelado no planeta, que ele não está
Exatamente.
nem sabendo do que acontece na vida dos
Steve
RPG.
Rogers.
Então ele está do lado do Steve Rogers, inclusive ali, né, o corpo é o mesmo, né?
Exatamente, olha.
Mesma fisionomia, impressionante. E eu aqui, com a minha barbinha muito característica, e o meu dinheiro
A lá, Tony Stark.
que não tem fim, meu dinheiro, de Tony Stark, muito bem,
Ele
mais
não tem
conhecido
fim porque
como.
ele nem começa, né, mestre Ali, o
O
seu
quê?
dinheiro, né?
Cara, é isso aí. Zero dividido por zero é zero.
Mas Ali, eu descobri uma coisa, falando assim em dinheiro do Tony Stark.
Nossa, eu falando essa besteira aqui. Eu fui dar um exemplo tosco aqui. Na verdade, o exemplo que eu fiz foi eu consegui a proeza de dar o exemplo errado. Porque
Ah.
zero dividido por zero é um.
Bom, mas Ele, você é de lascar. Mas Ele, eu fiz um cálculo financeiro agora. Eu descobri, eu rapidamente consultei meu saldo bancário, tudo que eu tenho na minha vida, minhas
Sei.
coleções de RPG e board games. Eu
Sei.
descobri, mestre Ale, que se eu parar de trabalhar agora, eu tô tranquilo até quando eu morrer.
Você vai morrer em 15 minutos?
Eu preciso morrer no máximo amanhã depois do almoço. Depois do almoço, ainda tenho um dinheirinho para o almoço. É, mas ali, a coisa não tá fácil, meu ali. O almoço eu tenho. A janta, você pergunta e a janta eu vou esquentar o do almoço. Mas pro almoço de amanhã eu tenho. É, tá pensando o quê?
Parabéns,
Aqui é assim. Pessoal,
nada
vocês
como ovo.
adoram. Exatamente, mas é um ovo cozido, um ovo frito, um ovo pochê e uma gemada. Tudo com ovo é
Sei,
barato.
muito bem.
Muito bem. Ai, meu ovo. Muito bem. Mestre Ali, a turma adora nossas tretas, mestre Ali. Adora quando você discorda de mim, eu discordo de você, é lapada pra cá, é coice de cavalo pra lá e
Eu não sei porque que
parece
eles
que.
gostam disso aí, não. Eu nem pedi para eles assistirem para começar.
Exatamente, mestre Ali. E você sabe que a gente só se suporta porque a gente está ganhando milhões no YouTube, né?
Exatamente,
Porque,
exatamente.
na verdade, eu não vou com a sua cara.
Exatamente.
Você tem que falar que nem o Kiko, nem eu com a sua.
Bom, eu já nem disfarço, né? Então, não é
Então,
novidade.
então, assim, eu acho que hoje a gente vai deixar o nosso instinto florescer, mestre Ali.
Ah, é. E agora o que a galera não está entendendo é por que que a nossa tela do Papo Insano está toda diferente, está Guerra Civil e está
Exatamente.
dois cabra, um de cada lado. Porque hoje nós vamos fazer 12 afirmações que a comunidade faz. Como diria o Sérgio Malandro, o povo quer saber.
Exatamente.
E a gente vai aqui discutir, ver quem, né? Se eu, para variar, tenho razão e o César está totalmente errado.
Agora veja se eu tenho razão e o César está totalmente errado. Mas e ali? Nós temos ali Tony Stark ao seu lado, né? Que tá com a máscara, então não dá para saber nada. Agora,
Não tá
sinceramente,
não, tá sem a máscara.
é que eu não tô vendo, né, Mesele? Mas enfim, eu não sou a cara e o arquétipo do Steve Rogers.
Tá, o branco dos olhos é idêntico.
Viu? Eu falei. Ah, minha mãe sempre falava isso.
Verdade.
Exatamente. Tô lindo, Mesele.
Sua mãe é
Mesele,
uma
então vamos
santa.
lá. 12 afirmações, e aí vocês vão ver o que há no coração de Mestre Alê, no coração de César Cusim, a opinião deles sobre as afirmações pegas da comunidade.
Não tem nada, nada de proveitoso.
Oh, mas ele tá tão animado que ele tá bocejando, ele tá dormindo antes de começar o vídeo. Meu Deus.
É porque a gente fica gravando o vídeo agora às 5 horas da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, então não tem condições. Não tem
exatamente, exatamente.
Se sobrar tempo, a gente dorme.
Dormir é para os fracos, mestre Alê. Dormir é para os fracos. Aqui a gente fala muito e faz pouco.
Fato. Concordo totalmente.
Aqui nós somos que nem a comunidade de RPG. Fala muito e não joga nada.
Muito boa. É, nem tem essa... Eu espero que tenha essa pergunta aí pra gente poder
falar
mal da
comunidade. Mas tem que ter um bando de falastrão que pra jogar não joga nada.
Você é louco, mano. Os caras são muito vacilão.
Mestre Lelê, 12 afirmações. Agora nós vamos botar na reta. Você me diz a pergunta aí. Não fique rindo antes, senão você me deixa com ódio.
Oh,
olha,
então...
olha o cara morrendo de sono,
então
velho.
Vamos,
como é que...
então vamos. Eu já vou começar.
Nunca mais vou gravar 3 da manhã com você.
Aí já dá tempo de eu voltar pra cama logo aí, que a cama, que vou pra cama que é lugar quente.
Vamos esse lá, sol hein? Aí é a iluminação que você contratou, mestre Lelê?
É aqui, ó. Ó o meu sol. Ó o sol.
Não, aquele que tá incidindo no armário, mestre Lelê, 3 da manhã.
Aquilo é reflexo do ring light e tal. E
ah, muito bem, muito bem.
É o meu brilho, na verdade, mas eu não quis falar.
Muito bem, muito bem. Nossa senhora.
Então, vamos para a primeira afirmação. Ó, ai, são Jesus. 12, vocês estão, não dá para ver aí, mas são 12. Eu tô vendo que são 12, então tá tudo certo. O que importa é eu ver. E agora vamos para a primeira afirmação.
Ai, Jesus.
Ixi, e já saiu cor vermelha.
Eita, vermelho sangue.
E a afirmação é: vixe, VTT empobrece o RPG.
Discordo. Discordo.
Ai, que
e delícia. Eu sei que você odeia VTT.
Ai, que delícia. Tá, você discorda por quê?
Pelo seguinte, eu uso, inclusive, um deles, que é o Roll20, mas já usei Foundry, já usei... Cara, eu usei um, quer
ver? Você sabe que o fato de você falar que você tá usando, você tá me ajudando, né?
Tudo bem, vamos lá. Fantasy Ground, já usei. RRPG Firecast, já usei. E o Roll20 eu uso muito. Os outros eu usei como jogador, o Roll20 eu uso como mestre. Cara, eu usei para Star Wars Fronteira do Império, usei para Cult, me ajudou bastante. No caso do Cult, que era o Mapas, eu poderia ter descrito, rolaria bem sem nenhum VTT, mas o Star Wars Fronteiras do Império, especificamente, ficou muito legal, porque eu tinha mapas muito bacanas, né, de Moss Chuta ali, e assim, ficou muito legal, coloquei os tokens e tal, ficou bacana, ajudou,
entendi.
Show de bola. Não empobrece, não. Entendi. Muito pelo contrário. Dá mais trabalho pro mestre? Dá. Mas pra quem gosta, fica legal. Entendi. Diz aí, ranço ambulante.
Bom, eu não só concordo, como acho que é pouco ainda o que tava falando. Não é nem que empobrece. Emburrece a mesa. Porque, e aí, ó, eu convido vocês, já joguei no Roll 20, Roll 20, enfim, como você quiser chamar. Já joguei no Foundry também. E aí o que eu vi, nas duas vezes que eu vi isso, eu vejo o cara, eu não joguei com o César ainda, mas tô louco para jogar, poder falar para incluir ele nessa estatística também. Eu vejo o sujeito muito preocupado em fazer um cenário, de videogame, ele fazer uma carinha bonitinha e tal. E aí você passa pela sessão e fala, ué, mas peraí, mas cadê a história? Cadê o... Convido vocês aí que já jogaram no Foundry, no Vatapá, no não sei o quê, no Rola 20,
Fantasy Ground.
Põe no comentário alguma mesa que usou Vatapá que você lembra da mesa, que te marcou positivamente, que você nunca mais vai esquecer, versus uma mesa presencial e às vezes até uma mesa pelo Discord. O César, ele como é um cara que entrou agora no hobby, então ele usa as coisas modernosas. Ele chegou agora, então aí a molecada lá fala: "Ah, mas eu uso Foundry. Foundry é que é o negócio, não sei o quê." E aí ele fala: "Pô, se a comunidade está usando, eu vou me adequar ali, vou fazer a magia acontecer." Mas se você jogar em mesa minha no Discord, vocês vão ver o que ele narrou ali. Caramba, eu também ponho a foto lá da cena, põe a foto do mapinha, põe a foto lá. As pessoas jogam numa boa, normalmente não se perdem. Sim.
Não, eu não nego o seu comentário. Ninguém se perde, você põe foto e beleza. Mas eu coloco o mapa lá, o tokenzinho, para o cara ver onde está e eu desenrolo a narrativa da história.
Maluco, que
Normal.
aí fica aí, ó. Era para você estar descrevendo a cena, era para fazer a descrição bonita, fazer uma coisa, uma parada legal, tal. Aí tá lá o mestre. Aí chega o jogador: "Como é que move? Não tô conseguindo mover meu token. Aí
Isso
não
eu posso
sei o
zoar.
quê,
Não,
o barulho
não,
não
não, não, não,
sei o
você
que
tá errado.
lá,
E eu
cara."
achei que você ia usar um argumento que eu já ia meter a foice na tua perna, deixar você cotoco. Lá vou eu.
Não.
Você fala assim, deixa eu falar agora.
Então fale.
Ah, você ia falar assim, é, o mapa já tá lá, não tem o que descrever. O seu nariz que não tem o que descrever. Porque tem as localizações, daí chega lá, aí eu vou descrever a localização. Ou, ah, tem o mapa, tem o croqui, a planta baixa. Tem, mas eu não tô. Na planta baixa eu não tenho o que tem lá dentro. Então, quer dizer, tem muito espaço para muita coisa. Eu acho muito legal. E, por exemplo, se eu pego um anão que tem uma visão no escuro de 15 metros, porra, eu consigo simular isso lá dentro, velho. Isso é muito legal. Eu deixo os caras no escuro e deixo o cara com a visão de 15 metros. Isso é muito
Ai,
legal.
meu
E não me diga
Deus.
nada contra, porque é legal.
Meu Deus do céu. Enfim, eu vou resumir assim, para deixar barato pro César. Barato pro César e pros caras que ficam aí vendendo vatapá nos grupos de WhatsApp.
Vatapá.
Você que já jogou no vatapá. Aliás, para quem não conhece o que é o VTT, é Virtual Tabletop, né?
Tabletop.
Então, a mesa virtual de jogo. É, seguinte, convido você que já jogou no FAO, essas coisas. Se você lembra da história inteira, se a história foi marcante para você, ou se você só lembra: "Ah, tinha muitas coisas bonitas, ah, tinha um mapa, ah, tinha essas
Bom,
coisas."
quem jogou comigo, por exemplo, Fronteiras do Império, que eu narrei lá, ainda pede para voltar a jogar. Então eu digo por mim. Agora o seguinte: quem disse essa frase é um velho que não conhece tecnologia, tá bom? Fica aí.
Vamos para
Avisado.
próxima. Vamos para próxima, que
É,
essa aqui
toma,
já foi
toma.
triste. Já foi, olha, deu até desgosto. Não deu nem graça. Vamos para a próxima afirmação aqui da comunidade, que o povo quer saber.
O povo quer saber, mestre
Devia ter
Ali. O que que o
eliminado, né, a
povo quer saber?
pergunta. Vamos ver.
Ah, mas é um
Espero que
animálico.
não repita. A próxima é roxa, e se é roxa, a pergunta é boa. E a pergunta é? Pergunta na afirmação.
É.
Delícia.
Boa.
RPG moderno não tem regra, só roleplay.
Cara. Assim.
Ai, vai falar o que
Tem,
agora?
mas. Por exemplo, não, 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 não vou falar nada, eu não
Aliás,
vou discordar.
só para começar,
Ah.
dê uns exemplos, já que você vai
Eu vou
falar
dar
pensando em
exemplo.
alguns. Dê exemplos desses RPGs modernos para as pessoas entenderem do que a gente está falando.
Tá. Bom, eu vou citar vários que eu tenho que tem pouquíssima coisa de regra e muito lore.
Sei.
Dos últimos que eu comprei, você pega um livro de 400 páginas em que 380 é lore. Legião.
Não, mas que sistema de regra que é?
Ele é o mesmo do Old Dragon.
Ah, mas ele é OSR, ele não é. Ele tem regra, pô. É que você pegou um cenário.
Ah, é, o Legião é cenário, tá.
Cenário.
Deixa eu pensar um aqui.
Vou te ajudar.
Falkenstein. Falkenstein.
Falkenstein é velho, não é novo.
É, não é
Vou te
moderno.
falar os novos, ó. Vou te dar alguns exemplos, tá bom?
Fala.
É, Tales from the Loop.
Pouca regra.
O Cult,
Pouca regra.
Alien, não sei o
Pouca
quê. Então,
regra.
pensando nesses caras, a afirmação é: RPG moderno não tem regra, só tem roleplay.
Dizer que não tem, tá errado. Tem pouco. Muito pouco. O que não é ruim, Ale. Eu não acho tão ruim. Eles conseguem ser simples sem ser simplista. Você pega a mesma engine. Você falou de Alien, você falou de Tails, e pega Mutant. E Cult, né? O Cult é PBTA. Mas assim, são todos simples, que alguns usam uma coisinha a mais que os outros, mas assim, é pouca regra mesmo. Eu acho, Ale, embora eu tenha entrado agora, eu acho muito, muito legal isso, aproveitar mais a parte narrativa do que rolagem. Focar mais no roleplay. Eu gosto. Acho muito importante as rolagens, mas elas têm que ser valorizadas, tem que rolar, não rolar para qualquer besteira. Elas devem ser naquela hora em que é crucial, em que vai fazer a diferença. Agora, se não tem ninguém perseguindo, por que que eu vou rolar em que porra ele vai pular o muro com que dificuldade, com que tempo, se não tem nada apertando ele? Ele pode levar 2 dias para pular aquele muro que não vai mudar a história. Eu não vou perder meu tempo. Eu digo, pula essa porra logo. Tá entendendo?
Totalmente.
Então, it's my opinion. This is my opinion.
Muito bem. Eu gosto da opinião do César, porque é sempre diferente da minha.
Vai.
Ele, pra mim, realmente, assim, honestamente, nesses RPGs novos, eu ia falar muito mal, mas eu tenho um problema que eu amo uma dessas engines, então, dessas mecânicas, então, se eu falar mal, eu tô falando mal de uma coisa que eu gosto muito e pra mim vai dar curto-circuito.
Tropece na sua língua falando mal do Year Zero, porque eu adoro quando você tropeça na sua língua.
Não vou conseguir falar, não sai, não consigo falar mal. Se fosse só pra falar assim do Cult, aí eu falava mal à vontade, do Apocalipse World, aí eu falava, eu ficava horas falando mal, ia me deleitar falando mal, mas aí entrou o Yazer na história, me ferra. Seguinte, o fato é, esses sistemas modernos, esses RPGs modernos, eles têm uma marca muito, muito característica para mim. Se você tira a regra deles, cara, tirar a sessão de regras do jogo, eu ainda tenho a impressão de que a sessão ia rolar quase que inteirinha. Quase que inteirinha. No
Year Zero, lá nada.
Quase que inteirinha, cara. Porque aonde eu vejo que esses sistemas fazem. O que você falou é muito verdadeiro. Esses sistemas têm um lance que foi muito, muito inteligente mesmo. Que era uma coisa que travava a gente lá no passado. Que a gente rolava para tudo.
Sim.
Rolava para tudo antigamente. Então, às vezes ficava um saco mesmo, ficava um porre. E dependia muito do mestre ter essa quebra de falar, não, gente, não vamos rolar isso aí não, vamos direto, vamos jogando, vamos priorizar a história. Isso dependia muito do mestre, não do sistema em si. O sistema, ele provocava isso. Esses agora, eles não provocam, ao contrário, eles são construídos de uma maneira que você não vê sentido em fazer rolagem. Então, isso é muito bom para a história. Porém, honestamente, eu pensando aqui, é um exagero o que eu estou falando, mas vocês que jogam Tales, Things from the Flood, ou mesmo Cult, pensa bem se na real a gente não conseguiria, tirando a encrenca barra, tirando o clímax da história, todo o restante dele, você poderia bolar algum outro meio de fazer a coisa acontecer, independente da regra.
Assim, afirmar com todas as letras, a gente nunca testou essa sandice aí, né?
Verdade. Mas cara, na que real,
a gente reduziu. Ó,
na real, pelo que você contou do PBTA, eu bem poderia fazer um acordo com a galera de falar, gente, vocês, na real, em tudo que vocês pedem para fazer, passa, mas tem consequência.
Não é bem assim. Você tem um ranço de PBTA que é de lascar, não. Você passa e tem consequência em tudo. Não é assim, cara. Você é de lascar ali com
o
PBTA.
Não, presta atenção. Pelo que eu lembro das regras, assim, sei lá, 60 ou 70% das vezes, ou você vai ter sucesso
vai
com
falar de
consequência,
PBTA.
ou você vai ter falha com consequência, não é isso?
Mais ou menos isso.
Não, é porque assim, tem falha, falha, falhou sem consequência, tem essa opção, que é um, dois ou três, é isso?
É.
E aí, ou seja, então, cinco.
Não, não lembro o número, eu não lembro o range, mas enfim, você vai ter várias possibilidades de sucesso com consequências.
Não, não tem várias. Tem
Várias.
quatro situações. Ou você tem sucesso, ou sucesso com consequência, ou falha com consequência e falha, não é isso?
Cara, eu vou ter que pegar um livro agora que você tá falando tanto aí, mas
É,
deixa eu ver onde é
enfim,
que tá.
gente, mas a maioria das opções é com consequência. Então, você até poderia fazer com consequência, nem precisa rolar nada. Vai que vai. Ninguém tá prestando atenção mesmo no jogo, porque o jogo não tem regra, então vai jogando, vocês vão falar, ah, eu
Ai,
vou fazendo.
ranço da minha vida.
E é isso
Ai, que
aí, e
homem
acabou, e tá
rançoso.
tudo certo, e vai. E aí, e não morre também, e se morrer também não faz diferença. E aí vai, VBTA é isso aí, ó, e vai que vai.
Tá bom, tá bom. Manda a
Então,
próxima
próximo,
aí, que você
vamos pra
já
próxima.
até fugiu, você partiu pra PBTA.
É, eu tinha que falar mal do PBTA, né? Tinha que falar, pô.
Vai, eu vou te falar,
Vamos
viu?
pra próxima. E a próxima, tá indo bem, tá indo bem. Vamos lá, próxima pergunta, vai ser verde, quer ver? É, acertei, é verde mesmo.
Verde?
Verde. Agora eu tô virando aqui e a pergunta é.
Deixa eu guardar meu
Ah,
livro aqui.
puta merda, cara.
Diz aí o que é. Daqui a pouco.
RPG nacional é bom.
Cara, vamos lá. Aí dá margem pra bastante coisa.
Nossa.
Eu sou um fã de RPG nacional. Tenho muito. Consegui fazer o Mestre Alê comprar alguns. Alguns ele gostou, outros ele se arrependeu. Eu sou fã de RPG nacional por vários motivos. Primeiro que eu só compro RPG, mesmo que seja de fora, em língua portuguesa. Então, privilegio a nossa língua. Leio inglês, porém, muito devagar. Né? Eu falo e entendo bem, mas para ler, eu sou bem lerdo. Então,
Você não comprou para privilegiar o idioma, você comprou por causa da dificuldade. Porque se você não tivesse dificuldade, você compraria
eu
inglês.
acabei de falar
É,
que eu
não,
leio muito
mas
devagar.
eu sei, mas é que você falou, você soltou a frase assim: ah, eu compro para privilegiar o
Sim, e
português. O
com isso eu privilegio
inferno!
a língua portuguesa.
Mentira! Se você soubesse falar inglês, tranquilo. Desculpa, você sabe, mas se você
Não,
soubesse
parou.
ler inglês, você compraria tranquilo.
Eu leio muito lento, cara. Muito. Você sabe por quê? Eu tenho um cacoete quando eu leio inglês. Vou contar já. Quando eu tô ouvindo, é tranquilo. Quando eu tô falando, é tranquilo. Quando eu vou ler, eu fico naquela coisa que todo mundo a vida inteira me falou para não fazer
De
e
ficar
eu
traduzindo.
faço, que é o literal.
Tá, não, espera um pouquinho. Ó, vou fazer uma
Aí eu leio
afirmação aqui.
devagar.
Vou fazer uma afirmação. Se você lesse inglês com a mesma facilidade do português,
Eu tava quebrado já.
você
De tanto
compraria, não
comprar
compraria?
RPG. De
Então.
tanto.
Então, não é porque você quer privilegiar a língua portuguesa. Não, é
Ah,
porque
então
tem.
isso eu retiro. Isso eu retiro. Isso eu retiro, então. Concordo. Mas vamos lá. Cara, é bom sim. Eu gosto. E quanta coisa legal. Eu peguei um monte de RPG indie que foi uma grata surpresa. Então, eu acho que é bom. Tenho ressalvas? Tenho. É, mas assim, para mim é bom, eu gosto e incentivo. Esse sou eu. Diga, mestre Lê.
Nossa, eu, como é que, onde, por onde eu começo? Cara, foi, vou, por enquanto tá saindo umas bacana, né? Tá saindo umas
É,
bacana.
bacana, mas fala o teu, o
A
que tá no
gente
seu coração.
achou que ia sair 12, eu acho que não vai dar tempo de fazer as 12 não, porque o pau vai comer. Ó, sim, gente, na real, a maioria é muito ruim. A maioria é muito ruim, é muito, muito ruim, gente.
Ale, eu acabo com a sua vida se eu pedir exemplo.
Não, porque eu tenho que ficar falando o nome, né? Não acho também. Acho que não
Tá bom,
precisa.
tá.
Acho que não
Mas é o
precisa
seguinte, mas
dar
por exemplo,
exemplo.
teve um que eu comprei e que
Eu,
assim que.
aí dar exemplo de bom é legal. Porque aí você tá enaltecendo uma coisa que é legal. Vou
Tá, então
falar.
vamos lá. Anos 20. Ótimo.
Cara, não, anos. Ó,
Simples, eu gostei.
então. Mas, de novo, tá. Aí você levantou uma bola. Não era pra ficar trabalhando com nomes, não. Mas, assim. Gostei da proposta do Anos 20. Meu, adorei, amei, amei, amei. Você sabe por quê? Porque, pelo mesmo motivo que eu, porque eu pensei no BioShock,
É,
que ele
pronto.
nunca jogou. Eu não entendo, ele faz referência com um jogo que ele não
Eu li
joga.
o livro.
Ah.
Eu preciso jogar o jogo se eu li o livro? Porque livro é melhor que filme, livro é melhor que jogo, livro é melhor que tudo.
O livro veio do filme, do jogo, pô. Você tem que ver o jogo. Aí você vai entender.
Azar do jogo.
Você vai entender a
eu
atmosfera.
não gosto de jogar.
É, aí eu vou fazer o quê? Aí não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Mas essa não é a frase. A frase aqui é do RPG. Enfim, do vai. Anos 20. Cara, a proposta é muito legal, meu Deus, como apresentou tal. Poderia fazer isso no GURPS? Você quer que eu responda sim ou com certeza?
Não, a pergunta não é comparar. A pergunta é se o RPG
não,
brasileiro
mas
é
é o que eu tô
bom.
te dizendo, assim, o que eu vejo
Ale, tudo que você joga de RPG, você faz no GURPS.
Eu,
Isso então
então,
não é
calma.
desculpa.
Não, calma. Então, mas então, por que é que eu assim, eu não consigo comprar coisa que não me agrega, que não me agrega profundidade. Vai ter que me agregar alguma coisa de verdade, seja no cenário, na apresentação do cenário, seja na apresentação das regras. A maioria dos RPGs nacionais não acrescentam, eles só mostram um monte de versão parecida do D&D.
Então vamos lá. Nós dois sabemos que tem autores nacionais que criaram sistemas próprios e
Não,
que nós temos livros.
então, vamos lá, então. Se for para pegar, por exemplo, eu gosto demais da proposta das Chaves da Torre. Caramba, é muito diferente, é muito diferente. É muito diferente. Eles misturam várias coisas ali que, poxa, dá uma pirada. Ele mistura ele RPG tradicional com elementos que de repente você vê em board game, você vê algum negócio com carta. Pô, ele é muito gráfico, é muito bonito, muito legal. E tem uma proposta de história, de universo diferenciadíssima. Puta, adorei. Busões e Boletos. Que o cara só enrola a gente. A gente fala bem e o cara fala, ah, vai lá comprar. Obrigado,
Paga
viu?
120 para entrar e 40 no
Obrigado, viu?
RPG.
Obrigado. Eu amei a ideia da gente pegar um cenário tão assim, tão real, e fazer um RPG em cima disso, de abrir a geladeira e encontrar o pote de sorvete e é feijão. Cara, assim, é um negócio. Lógico que é uma pegada de humor, é voltado pro humor e tal. Mas caramba, que sacada, que legal. A rolar, eu tô vendo lá a mecânica tal, se a mecânica apoia o jogo e tal, mas assim, pô, é um negócio super diferente. O Caronte, pô, essa parada da gente ser o ceifador, mas diferente daquela ideia, né, simplista que a gente tem da
Você
morte e
começar o
tal,
jogo morto é legal. É,
pô,
isso
é
é.
muito diferente. Mas o que você tem que fazer? E assim, não é que você tem que fazer porque, ah, você tem que fazer. Porque, cara, se você não fizer aquilo, você não vai conseguir descansar em paz, sabe? Encontrar paz, assim, é um jogo piradão também. Então tem outros exemplos, tem. Mas, cara, a grande maioria é copia e cola, cara, de D&D, os negócios assim, sem graça, nem sem, assim, não me agrega nada, não me agrega nada. Então, agora, isso é uma marca do RPG nacional? Não, prezados. Não, é uma marca do RPG como um todo. Pode ter certeza que a maioria dos RPGs dos Estados Unidos também são uma bomba. São uma droga, como também francês, como italiano, como alemão, ave. O único lugar que eu vejo que a balança está meio desequilibrada para mais bom do que
Suécia.
ruim é a Suécia.
É, eu sabia que você ia falar Suécia. Agora sim, vejam a diferença, né? O mestre ali pode falar com essa propriedade, porque assim, sem brincadeiras de idade, ele joga 30 anos. Eu jogo há 2 anos e meio. O que para ele, ele está identificando como talvez mais do mesmo ou uma cópia descabida, para mim é novo, né? Então, realmente. É difícil refazer as comparações que você faz.
Ah, mas não, mas não, sim, mas não, não, nem se paute não. Eu fiquei, por exemplo, isso é o que eu tô dizendo é bom, o que eu tô dizendo é péssimo, cara. Eu me sinto péssimo porque eu acabei de lembrar agora de um RPG nacional que eu não quero comprar RPG nacional, principalmente quando tem a ver com aquela Dragão Brasil. Não tem, ó, não, eu falo mesmo na real, é o único que eu dou o nome, porque cara, vocês zoaram o GURPS na comunidade, então, cara, ó, não, não, não curto mesmo. Falo mesmo na real e que se dane. Agora, tem um RPG nacional que eu queria muito comprar, porque assim, porra, até ele é um dos mais jogados até no Roll20 lá. Mas aí todo mundo na comunidade fala que você precisa comprar um, você precisa baixar um outro livro só de regra de correr, de que é, como é que é? De errata. Você precisa baixar um
Ah,
outro livro
sim.
de
Ah,
errata?
um brasileiro, eu
Porra,
sei.
cara. E aí? Como é que eu vou falar mal do RPG Nacional quando os caras fazem isso? E o pior, ganhando dinheiro, né? Ganhando
É verdade,
dinheiro.
é verdade,
Ganhando dinheiro. Cara, isso é
é verdade. Tá
de
errado.
enfiar o dedo no buraco e rasgar, cara.
Meu Deus, mestre Ali, esse é o cúmulo da sua revolta, mestre Ali. Espero que você não chegue nesse ponto.
Pois é, mas gente, então fica tranquilo, tá? RPG ruim não é uma característica nossa. É de todo mundo faz RPG ruim mesmo. E assim, e a maioria vai copiar D&D porque é o primeiro, então as pessoas copiam D&D mesmo. Ok, mas eu não.
Descaradamente.
Mas eu não, eu vou comprar o D&D. Por que que eu vou comprar cópia? Tem uma exceção que é muito legal, que gerou uma legião de fãs de jogos brasileiros, que é o fato do jogo nacional naquela época ser infinitamente mais barato. E isso é um fato que, assim, aí, por mais que eu odeie, que se dane a minha opinião, o jogo era barato, ajudava as pessoas a entrar no hobby, ajudava a molecadinha de 12 anos a entrar no hobby. Ele podia pedir para a mãe na banca de jornal, comprava, ele começava a jogar RPG. Pô, então nesse aspecto é bater palma. Agora, fora isso, qualidade.
Next question,
Mano, a gente
mestre Lê.
falou de três, né?
É, acho que foi, nem me
Três.
lembro, já perdi a conta.
Meia hora de vídeo já.
Meia hora porque você tem um coração peludo,
Meia
mestre Lê.
hora. Você vê. Não, acho que não. Acho que vai dar. Acho que a gente vai fazer só seis aqui, porque tem coisa pior ainda para ver. Vamos lá. Próxima pergunta, então. Meu Deus, acho que meu coração para ainda hoje, viu?
Hoje,
Tanta
mestre Lê,
porcaria.
infarta. Graças a Deus. Soca a
Agora
pergunta, soca a
roxo.
pergunta.
E a pergunta é:
Roxo que nem vai ficar a tua garganta de tanto
agora
falar.
tu tá ferrado. Eu quero ver o que você vai falar.
É.
As editoras nacionais não apoiam a inclusão e o preço é irreal.
Concordo com isso. Elas não apoiam a inclusão e o preço é horroroso que eles estão cobrando. É um, eu não vou dizer que é um roubo, porque tem gente que paga. Mas eu vou explicar por que que não apoia a inclusão. Se você pegar uma das maiores editoras nacionais, ela não vende o PDF, só vende o livro físico. E isso, para quem é surdo, não tem problema, porque ele lê. Agora, para quem é cego, não tem como se ele não tiver o PDF. E depois reclamam de pirataria. Ao passo em que outras editoras vendem o livro mais PDF, sem problema nenhum, e as pessoas pagam, porque têm acesso aos dois. Você vai num evento, você não precisa ficar com o livro embaixo do braço, você leva no seu celular, o PDF está aqui para tirar dúvida.
É, isso hoje em dia, com antigamente a gente levava. Inclusive, isso me fez lembrar, porque eu tô tentando achar ali o manual do Monster Manual do AD&D. Mano do céu, os caras põem para vender nas internet. Você fala, como você tem coragem de cobrar, cara? Os livros
Mas é.
esbagaçado. Por quê? Porque levava lá nas mesas, enquanto, ai, deixa eu ver, mestre. Ai, não sei o quê.
É
Aí os
assim,
caras
esculhambava
passava
tudo.
na bunda, sei lá o que os caras faziam com a porra do livro, cara. Que o livro tá. Cara, como você pode ter um livro e esbagaçar o livro? Amigo, cara, isso é um pecado. Você devia ir pra cadeia, cara, de esbagaçar um livro.
Ó.
Por exemplo, o César já vai pegar 20 anos de cadeia porque esbagaçou dois livros aqui que eu já vi em review nosso. Esbagaçou. O cara não tem
Gente.
cuidado. O cara começou agora no hobby e já esbagaçou dois livros. Eu tô há 30 anos e nunca esbagacei um livro. Daí você já tá vendo o perfil do jogador atual.
Gente, eu nem leio meus livros. Eu abri para fazer o review e esculhambou.
Esbagaçou. Eu vi na filmagem ele passando o livro na bunda.
Gente, o seguinte, assim, quando eu falo de editora grande de RPG, você já deve saber o que eu estou falando, mas também vale ressaltar as que fazem um bom trabalho, tá? Em termos de RPG que está fazendo um bom trabalho, preocupado com a inclusão, por exemplo, a Chaves da Torre. Eu estou colaborando com eles na parte de acessibilidade. A Retropunk de Curitiba vende o
Você
PDF
tá,
junto.
você não me fala nada? Você tá colaborando? Você nem me falou nada? Você tá fazendo na surdina?
Tô escondido de você, tô ganhando dinheiro, Lê.
meu Deus do céu. Uhum. Meu Deus do céu. Agora a guerra civil, mas agora é guerra mesmo.
Pergunta pra eles agora quanto é que eu tô cobrando pra ajudar.
Não,
pergunta
agora é lá. Guerra. Agora é guerra. Agora
pergunta
não.
Lá.
Agora ficou. Agora o meu lado vermelho aqui vai. Não, vai sair fogo agora.
É, né? Então tá bom. Enfim, os caras estão preocupados, eles estão falando. Me diz, eu vou jogar agora o. É como que fala, mestre Ali? A modéstia, vou jogar a modéstia lá do outro lado, na casa do vizinho. Eles estão procurando, quem sabe, para fazer a acessibilidade direito. Estão preocupados com daltônico, com baixa visão, com cego, com surdo, estão descrevendo imagem, estão fazendo tudo. Isso é preocupação com inclusão. E aí, a gente vai falar também de editora, que além de não vender o PDF, que não ajuda na inclusão, cobra um preço de mercado que é irreal. Que é sustentado por neguinho que paga. Você tem seu dinheiro e quer pagar, o problema é seu, não tenho nada a ver com isso. Mas que tá fora da casinha, tá.
Eu pensei que você ia falar um negócio. Bom, eu ainda tenho que falar, né?
É, tem sua parte, Messelê.
Tem minha parte ainda?
Diz o que você pensa.
Por onde eu começo? Por onde eu começo?
Repete a pergunta, que eu falei tanta coisa que senão o pessoal se perde.
As editoras nacionais não apoiam a inclusão e o preço é irreal. Nossa, cara. Esse me dá uma bad vibe. Essa afirmação é bad vibe total, cara. Porque
é foda. Concordo.
Eu vou perguntar aqui, vou perguntar. Eu não vou perguntar, eu vou afirmar pra vocês, gente. Se vocês olharem lá no nosso YouTube, onde vocês estão agora. Se vocês procurarem, a gente tem essa informação, se vocês perceberem a faixa etária de quem assiste a gente, de quem acompanha a gente, cara, tá acima de 35 anos. Sim. Cadê, porra, cadê a molecada de 12 que jogava? Cadê a molecada, cadê aquela meninada maluca? Vou te falar, lá, 30 anos atrás, eu jogava RPG na casa de um menino, que assim, a mãe lutadora, o pai, como muita gente aí, infelizmente, né, assim, as famílias se separam, tal, por N razões, então a mãe lá uma lutadora, dando conta de cuidar dos dois filhos, os meninos ficavam ali sozinhos, tal, tinha que ficar, porque ela tinha que trabalhar, ralando pra caralho pra conseguir cuidar dos filhos e tal. E aí, cara, acharam o RPG. Porra, podiam achar tanta coisa errada em São Paulo. Tanta desgraça, tanta merda que vocês sabem que tem em São Paulo, tem no Rio de Janeiro, tem, né, em lugar Curitiba, tem Juazeiro, tem. Tanta merda. E esses meninos estavam jogando RPG. Por quê? Porque dava pra comprar um livro de RPG. Dava, sim. A mãe conseguia juntar um dinheirinho e comprar lá um GURPS pagando, cara, não sei o equivalente, mas seria uns R$80. Assim, não era caro. Porque não fizeram com papel de alta qualidade, não fizeram costurado, fizeram maior pra poder caber tudo, pra não ter que fazer. Sim. Fizeram um negócio por amor. O livro do GURPS não é o livro mais lindo do mundo? Não é. Mas, cara, quanta gente sonhou, quanta gente mudou de vida. Gente que não é aceito, um monte de gente que não era aceita em lugar nenhum. Que não é aceito, que hoje, né? Vocês sabem, de todos os tipos de nichos possíveis da sociedade, iam se encontrar no RPG, porque as pessoas ali, era todo mundo esquisito. Todo mundo é esquisito, então, cara, não tinha como olhar feio pra ninguém, ninguém se olhava, todo mundo se acolhia, e dava pra ser, hoje em dia, a gente fica na desgraça do telefone, todo mundo, o que as crianças querem? Querem uma porcaria do telefone pra poder entrar no seu nicho ali, no seu buraquinho, e ficar escondido no seu buraquinho, mas, cara, faz bem pra caramba você ter esse contato social com as pessoas que te acolhem e tal, e ter contato social com gente que gosta de ler,
melhor ainda.
Que gosta de ler, cara. Então, uma coisa maravilhosa. Então, o RPG podia proporcionar isso antigamente. Hoje, cara, jura por Deus, aqui, ó. Aí, Buró. Comprei, tá, Buró?
Tirou o escorpião do bolso ali.
Comprei, Buró. Comprei, vou mestrar, amo, parabéns, amo o livro. Mas sem, ô, pode procurar na internet aí, R$ 180?
Judia, né?
R$ 180? Olha um livro de RPG normal. É livro de RPG normal. Olha o suplemento, R$ 180? O que que tá acontecendo, cara? Vocês precisam ganhar dinheiro? Beleza, tá bom. É uma bela desculpa, né? Precisa ganhar dinheiro, precisa pagar as contas, é?
E quando a gente fala em inclusão, é muito disso que o mestre Alê falou. Eu falo de inclusão e acessibilidade, mas a inclusão é social, educacional. Você está entendendo? Você
Ô
está tirando o
César,
jovem da rua.
não,
Meu
ô César,
Deus.
ô César, assim, poxa gente, a gente tá falando, eu tô falando de gente com uma, de dificuldade de grana tal, mas gente, quantas, ô César, você sabe disso, quanta gente de classe social mais baixa tem também problema de acessibilidade?
Sim, sim,
Porra, o
sim,
cara
sim,
tem
sim.
os dois problemas junto.
E é o que mais sofre, né?
Imagina o quanto essa pessoa sofre. E aí, cara, e aí outra coisa, aí você quer divulgar o hobby também. Cara, quem divulga o hobby são jogadores trouxa, igual eu, que vai lá nos eventos, que mestra por amor, porque ama, porque a gente ama. RPG é um negócio de amor mesmo, cara. Você ama mesmo. Você vai lá, tal, você mestra, e as pessoas, porra, que legal, como é que é isso, tal. E tá todo mundo lá de graça fazendo isso, enchendo a bola dos lugares, assim. Que bom que a gente está fazendo isso por uma loja, que a loja ganhe dinheiro, porque senão, se ela não ganhar dinheiro, ela não vai ter o um espaço para a gente poder jogar. É um espaço seguro, porque é uma loja fechada. Então você tá mais seguro, tá mais acolhido. Então é bacana pra caramba isso. Cara, e sério, só devir fazer isso nos anos 90? Cara,
Para você
é
ver.
tão difícil, maluco, é tão difícil para uma editora chamar um monte de mestre moleque. Moleque que não ganha dinheiro, que não está trabalhando, que tem 15 anos e tal, dá um vale desconto de 20% e pagar um lanche no McDonald's pro moleque para ele mestrar numa biblioteca, mestrar numa escola, mestrar, divulgar? Ah, mano, é muita preguiça, cara. É muita preguiça, cara. Vocês não sabem por que vocês fazem livro de RPG, vão pro inferno. Vão pro
Pois é,
inferno.
parece que é só mercadológico, não é porque
Ah, vão
gosta,
pro
não, é só
inferno, cara. E era
mercadológico.
tudo jogador de RPG, cara. Eu sei o que acontece. Vão pro inferno, cara. Um inferno. Ó, não quero também saber de vocês também, não. Se apoiar a gente, quero que vocês se. Cara, e se tiver que apoiar a gente, é cara que sabe. Se for apoiar alguma editora um dia, tiver a coragem de apoiar a gente, já fica sabendo. Vai apoiar a gente pra gente divulgar o RPG, cara. Divulgar o hobby, fazer o hobby bombar. Porque, cara, de novo, as pessoas estão se matando por conta de político ladrão.
É, exatamente. Tivemos um
Político
episódio recente.
safado, as pessoas estão se matando. Se isso não é falta de cultura e de amor ao próximo, sabe? Esse país está perdido, mano. Tá perdido, é uma barbárie, cara. A barbárie. E sim, vai continuar a barbárie, porque pagar R$ 250, R$ 270 num livro e você achar que tá tudo bem, parabéns, amigo. Você merece o país que a gente tem.
Simples assim, né?
Nossa, estourei. Estamos estourando tempo. Vamos pra próxima. Que merda, cara. Esse me dá uma bad vibe, esse assunto
Eu
monstruoso.
sei, mas a gente pegou frase da comunidade, é para arder mesmo.
Uma bad vibe total. Agora vou. Ai, a vermelha. Vamos descontar agora no César. Pronto.
Pelo menos você perdeu o sono.
É. Nossa, continuando a desgraceira. A
Eita, diz aí.
pergunta é. D&D é o que mais fez pelo RPG.
Bom, eu vou primeiro de novo, já que você acabou de falar. Do alto dos meus 2 anos e meio de RPG e tudo que eu tenho visto e o que está bombando agora, eu posso dizer que se não é o que mais fez, é o que mais impactou. Porque você veja, foi o início de tudo, foi por onde todo mundo começou, o que mais foi xerocado, acho que na face da Terra, inspirou desenho.
Que mais vai chorar? Isso é
É,
bom, hein?
inspirou desenho, inspirou filme, Tem série sendo lançada agora, quarta temporada aí de Stranger Things, que de novo traz o D&D como trouxe no primeiro episódio da primeira temporada. Então, assim, você vê episódios de outras séries que dificilmente você vê um filme ou uma série jogando um jogo de tabuleiro específico. Você vê eles jogando um jogo, mas não é um jogo que se repete em todos. É um jogo de tabuleiro, que a família está se divertindo. Mas RPG não. Tem a presença dele e é D&D. É incrível. Eu não vi uma série jogando GURPS. Eu não vi uma série jogando outra coisa que não D&D. Então eu acho assim que ele fez muito e faz. E o impacto dele na comunidade ainda é muito grande. Amem ou odeiem, o D&D está aí. E não perdeu a força dele ao longo de todos esses anos. Pode falar o que for, mas ele não perdeu a força dele. Falei, mestre Ali. Destile o seu veneno.
É assim, dentro da... Acho que dentro da realidade brasileira, não, ele não é o que mais fez pelo RPG. O que mais fez foi o GURPS, dentro da realidade brasileira. Aí não concordo. Mas, pensando no planeta Terra... Aí não tem nem pra onde começar. Aí assim, é um 7-1 eterno o D&D versus GURPS.
E é, Ale, porque você pega, por exemplo, alguma série de brasileira, por exemplo, que fez jogando o GURPS, por exemplo, não tem.
Não, mas sabe o que é uma curiosa? Você falou do... Isso até rapidinho, não vou nem me estender não pra gente conseguir fazer mais algumas perguntas que tá fluindo bem. Big Bang Theory.
Sim.
Ele usou em mais de um episódio o D&D. Sim. Mas esses caras são físicos. Eu vou deixar como físicos porque eu não assisto muito, então eu não sei todas as profissões que eles fazem lá. Mas basicamente eles são cientistas.
Sim.
Mano, cientista jogando D&D ao invés de GURPS?
Olha a mágoa. Olha a mágoa, meu Deus do céu.
É assim, é meio estranho. Pô, porque teria todo sentido, ainda mais assim.
Ale, pegar eu tenho a resposta pra você.
Ah, qual que é a resposta?
Apelo visual.
Ah, bom.
O GURPS nunca teve, nem em livro, nem tabuleiro, nem nada. Pronto.
É verdade, porque nos episódios eles estão com o escudinho do mestre.
É verdade, pronto, tem apelo visual.
Se pegar ainda as caixas que tem lá o
tabuleiro. Sim, os kits introdutórios.
É verdade, tem apelo, é verdade. É verdade. Me ferrei. É isso aí.
Muito bem.
É isso aí. É a vida.
Next question, Mestre Lee.
Ai, ai. Parabéns, D&D. Parabéns. Continue assim. Como é que pode? É o mais velho. Era pra ser ultrapassado. Era pra ser um sistema ultrapassado porque é o mais velho. Mas não. Tá aí. Reinando.
Se reinventando. Pois que é. Não é vergonha pra ninguém.
É verdade.
Tá? Pode ter V1, V2, V3, V4 e V5. Que ele continua bom, ele assume as porcarias que teve e lança coisa
nova. É.
Ao contrário, né?
É, ao contrário do nosso querido. Cara, veio um verde mais claro agora. Eu acho que essa aqui a gente não falou ainda. Vamos ver então. E vamos lá, a pergunta é... Eu falei isso? Ah, não falei não. RPG brasileiro, ou inventa demais ou só copia o que já existe?
É, tem muito a ver com aquela que a gente falou ali.
Não, mas essa é diferente.
Tá, só inventa demais ou...
Ou copia. Ou fica então inventando demais.
Eu tenho dois RPGs nacionais que são assim, assumidamente no livro, ele fala que é um hack de D&D.
Então, copia.
Copia, ponto. Eu tenho. Ele botou um flavor a mais? Botou. Ele fez coisas, por exemplo, que na hora do descanso eu posso ganhar dinheiro. Que tem algumas atividades lá. Mas teve a cópia sim. Não tem dúvida nenhuma. Tem outro nacional grande também, que tem vários suplementos aí, que também é uma enxugada aí do negócio, mas eu tenho outros que saem com coisa nova. Tem gente querendo lançar sistema próprio, tem um autor muito conhecido, nacional, que tem um sistema próprio. com nome que não é brasileiro, mas é um sistema próprio.
Autor nacional que fez RPG próprio?
Sim, que lançou um sistema próprio.
Ah, é, por que você não pode falar o cara, o nome dele?
Não, é porque a gente estava se privando, mas eu posso falar, Jorge Valpassos, Cool Adventure.
Ah, tá.
Todos os
Ah,
jogos dele
bom.
usam Adventure.
É verdade. Ah, esse cai no caso que fica inventando demais. Ah, entendi.
Porque, por exemplo, tem um esquema no Adventure que são as minúcias, que o mestre Lê tem um ranço infinito. Que, na verdade, são as especialidades. Enfim, cara, ó, eu vou contar para vocês. Vocês já notam, vocês que já seguem a gente, que já conhecem. Eu sou o empolgadão. Eu leio, assim, eu tenho uma facilidade para ler e compreender enorme. E não é diferente do mestre Alê. Mas a diferença é que, para mim, tudo é novo. Eu me encanto, eu vejo uma coisinha nova. Porra, ninguém pensou nisso, que legal, Alê. Isso daí, não sei o quê. E aí ele me dá aquela broxada. Mas, assim, eu me empolgo. Eu gosto. Por mais que seja um xerox cuspido e escarrado, que nós identificamos nesse vídeo que nós fizemos, que o autor disse que é um hack,
Oh,
pô,
sobe aí, ó.
ele deu o
Sobe
quezinho
aí,
dele.
o link depois do Old School.
Tá, beleza. Beleza. É, então, assim, tem um quezinho a mais. Então, sei lá. Diga você agora. Repete a
Eu
pergunta de novo.
concordo. RPG brasileiro ou inventa demais ou só copia o que já existe. Eu concordo. Eu concordo.
Nenhum inovou?
Não, a Chaves da Torre inova.
Sim.
Ó, seguinte, a gente jogou. A gente jogou com o autor. A gente deu uma travada lá, e aí tá, tem que destravar, precisa jogar mais vezes. A minha preocupação, na verdade, é mais como é que ele vai fazer tudo aquilo brilhar, porque o RPG ele usa dados diferentes, de cores diferentes, desculpa, mas é D6, e usa as cartas. Como é que isso vai
Não,
ser
mas os
comercial?
dados são diferentes também.
Então, como é que isso vai ser comercializado? Isso me preocupa para não encarecer o jogo. Eu vou ficar muito triste se o jogo ficar encarecido por conta de uma coisa tão legal como são esses dados diferentes, que é muito legal, gente. Essa mecânica, esse lance
Não,
dos
os
dados
dados
são
diferentes que a
muito
gente está falando é o
legais.
mesmo padrão do D&D ali. A verdade é essa.
Não, cara, os dados são só de cores diferentes. Pode ser que tenha simbologia agora para facilitar
Sim,
quem é
exatamente,
daltônico,
para
mas
daltonismo.
eles são D6.
Eu não me lembro, a gente jogou faz um tempinho já, é
É, faz
muita
tempo,
coisa
mas é D6.
na minha
Então,
cabeça.
enfim, só me preocupa isso. Mas poxa, a ideia é muito legal. É lógico assim. É meio fumado. Os caras estão lá no Espírito Santo ali fumando RPG? Estão fumando RPG. Tá meio doidão? Tô meio doidão. Adoro eles, adoro. Eu não vou comprar. Eu espero que eu não precise comprar.
Me too, me too.
Eu espero que eles lembrem da gente ali no fim do túnel ali. Falar assim, ah, aqueles loucos lá e tal. Eu espero que eles lembrem da gente. Mas se precisar comprar, vou comprar também, porque é uma pérola. Um negócio assim, pra mim, é inovador em relação a qualquer coisa que eu já vi no mundo. Então é muito legal. Mas às vezes a galera viaja tanto que aí perde o sentido. Não fica legal, sabe? Não fica legal. Não,
Tem
aqui
que ter um
não.
pezinho no freio, né?
Eu acho que. Enfim, eu só concordo com essa afirmação aí. Normalmente a galera
Tá.
inventa demais ou copia.
Como é que nós estamos de tempo aí, Alê?
Nós estamos com tempo ainda. Estamos indo
Vai
bonito.
lá.
Estamos indo bonito. Próxima pergunta. Vamos lá. E agora vamos ver se é laranja. Quer ver? Putz, acertei laranja. Mano, vamos lá. Pergunta não.
Afirmação.
Afirmação essa. Agora eu quero ver o que você vai falar. RPG é hobby de velho.
Bom, eu entrei velho.
Então,
Com
você vai falar que é sim.
42 anos. Sim, para mim, sim. Porque eu não me recordo, eu sou do interior de São Paulo, eu tô morando em Juazeiro do Norte há 10 anos, mas eu não me recordo da minha turma, da minha faixa etária, jogando RPG. Eu não vi. Era bicicleta, peão, pipa, futebol que eu nunca joguei, mas RPG eu nem tinha escutado falar. Eu morava no fim do mundo? Talvez, mas eu tinha acesso à informação. Li muito quando era pequeno, mas Não ouvi falar de RPG.
Gente, quem ouviu falar de Itararé? O que é Itararé na fila da merenda? Eu nem sabia que Itararé. Ele falou: Itararé fica em São Paulo. Eu falei: não é possível. É, fica em São Paulo? Eu
Estuda
falei:
aí um pouquinho a Revolução de 32, viu?
mas precisa de passaporte para Itararé? Ele falou que não.
Puta
Eu
que
não tenho, eu tenho
pariu,
minha
hein?
dúvida.
Revolução de 32, Getúlio Vargas estava lá, viu? Só
Eu
para contar,
tenho
viu?
minha dúvida. Igual o Juazeiro também. Eu não sei, eu acho
Aliás,
que existe.
o Messali nega, porque em 1932, quando Getúlio foi lá de trem, o Alê foi junto, ele era maquinista.
Esse Getúlio nem pagou a passagem, safado. Safado.
Cara, assim, não é que é de velho. Hoje que eu jogo online, há 2 anos e meio, eu jogo com uma molecada também, mas numa, já mestrei para criança de 11 anos. Mas assim, cara, não é essa molecada mais nova que o Alê disse que jogava com 12, 13, 14, 15, 16 anos hoje, é o que o Alê falou, tá em celular, tá buscando outra coisa para ficar no próprio mundinho. Tá consumindo. Então, tirando por mim, é sim de velho.
Agora, chocando o César, a minha resposta é não. RPG não deveria ser jogado por nós velhos. A gente deveria estar fazendo coisas mais úteis da vida. Mas, como tem os livros aí, alguém tinha que jogar, sobrou pra gente. O grande. Cara, RPG é um hobby. Ah, quem tá assistindo a gente já joga RPG, então eu vou chover no molhado. Mas se porventura você que está assistindo a gente tá falando assim, gente, aquele rapaz lá, ele não toma, ele toma remédio, ele deveria tomar remédio para ficar mais calmo, assim. Você que está assistindo agora e tá percebendo que assim, que tem um rapaz que é mais um senhor que é mais desequilibrado e o outro ali que é mais gordinho, careca. Enfim,
Deixa eu jogar a frente.
você não faz ideia do que o RPG é capaz de fazer pela construção do indivíduo. O quanto ele consegue trabalhar a sua concentração, a sua leitura, o seu inglês ou outro idioma, sueco, por exemplo, ou alemão, enfim, o italiano que você for ler, o quanto vai trabalhar seu espírito de equipe, o quanto vai trabalhar seu espírito de liderança, o quanto vai trabalhar o seu raciocínio. Ainda mais para quem é mestre, o quanto vai
Tomada de
trabalhar,
decisão.
tomar decisão, sua criatividade. Então, hoje em dia, para o mundo corporativo moderno, o leque de competências que o RPG desenvolve nas pessoas, cara, deixa você prontinho para assumir qualquer papel numa alta corporação. Muito, muito bom. Ele realmente, então. Mamãe, papai que está assistindo o vídeo fala assim: isso é do demônio. Cara, do demônio é votar errado. Do
É.
demônio é deixar esses caras Zezão fazer esse absurdo que está fazendo com o nosso país.
Alê, fa faz tanto sentido o que você está falando, porque eu atuo como consultor também. E tem várias empresas de consultoria que eu tenho conversado que estão dando capacitação em empresas com gamificação e estão usando RPG.
É, pô. É assim. Então, eles estão aprimorando, né? Porque você tinha aquela coisa de fazer roleplay. Você já tinha, né, ideia de roleplay nas dinâmicas, coisas assim. Mas o RPG, quando você fala de roleplay com um profissional que foi treinado, tal, para fazer roleplay, é de um jeito. Agora, quando você começa a pegar pessoas que têm a ideia do roleplay como uma parte da vida delas, que é comum, que é tranquilo, que já ela já está acostumada com a ideia do roleplay ou interpretação de papel, sai assim linda, sai muito melhor. Então, são profissionais realmente muito mais capacitados. Então, estou dizendo para você que o RPG, que é um hobby, capacita o seu filho para a vida.
Gente, eu vou falar mais. Eu vou falar uma coisa que eu nem estava preparado para falar isso, mas eu acho que cabe com base no que o Alê está falando. Não é novidade que eu não gosto de videogame, não é novidade que eu não jogo nada em televisão, eu não gosto, nem celular, eu não gosto de jogo.
Negação.
Eu gosto de jogo presencial, eu gosto de jogar com pessoas. E a experiência que eu tive com RPG foi péssima, então eu abandonei e fiquei só em board game. Quando entrou a pandemia, em março de 2020, eu fiquei privado de jogar com as pessoas porque a gente se isolou. E eu, que só jogava board game com pessoas, fiquei sem jogar. Nem online eu gosto de jogar board game, eu gosto de jogar com pessoas. Então eu não admito jogar board game no computador. O que que eu fiz? Eu comecei a ficar meio depressivo, com isso veio a morte do meu pai e da minha mãe, eu fiquei pior, eu precisava fazer alguma coisa, quando alguém me convidou, falou, ah, eu tô aqui em Juazeiro, você tá em Tararé, seus pais morreram, você tá sem fazer nada, vamos distrair sua cabeça e tal, e me convidou para jogar RPG, e eu falei, porra, não gosto de nada, mas eu tô tão ruim, numa bad vibe tão grande, que eu aceitei, foi a melhor coisa da minha vida. Eu tive que me imaginar naquele mundo que ele estava narrando a cena, eu estava criando na minha cabeça. E durante aquelas 4 horas, eu esqueci a minha vida. Aquele sofrimento da pandemia, o sofrimento de ter perdido pai e mãe, eu passei 4 horas respirando normalmente. Por isso que eu entrei no RPG.
Acontece, isso daí acontece com o César, acontece com quem está no armário, né? A turma que tá tentando aí entender sua sexualidade, por exemplo, e é uma fase péssima, porque você não tem acolhido em lugar nenhum, ainda mais agora, né, nesse mundo retrógrado que a gente entrou, não tem
intolerante. Acolhido,
intolerante, quer dizer, o RPG é um safe place, assim, é um lugar que você pode ir, que as pessoas vão te acolher, e mais, digo mais, vão te deixar ser você, vão te apoiar a você ser quem você quer ser. Então, isso também te faz crescer como ser humano, enfim. Então, o RPG não era para ser hobby de velho, mas está velho porque as pessoas que poderiam fazer isso mudar, as editoras, no caso, né, que poderiam dar esse apoio pro jogadores fazerem a coisa acontecer, cara, estão cagando. Você vê, ó, é só você ver, amiguinho, sabe, você discorda o que eu tô dizendo? Dá uma olhada em quantos jogos só tem o livro base, sem nenhuma expansão à venda. Ou se tem, só tem uma.
É verdade.
Veja aí, amiguinho, quantos?
E assim, e digo mais, né? Produzindo conteúdo para vocês, a forma como eu e o Alê nos encontramos foi através do RPG, a gente nunca se viu pessoalmente, a gente jogou, se entendeu, curtiu, tinha a mesma ideia de colaborar com o hobby, a gente não ganha um centavo, nossos vídeos não são monetizados, ninguém banca a gente. E
como
a gente
assim,
tá
não?
Aqui...
Ah, é? É verdade? Ah, é verdade, a gente não ganha nem um centavo.
Ah, quer dizer que você ganha, eu não sei? Ah, não veio sei, falar não, de mim, da Chaves da Porra, que eu não tô nem ganhando, mas é pra lascar mesmo. Enfim, gente, o que a gente tá fazendo aqui é tentando levar um pouco desse hobby, mostrar as maravilhas, porque aqui tem uma pessoa que está aqui do meu lado, que trabalha com inclusão, que conhece a parte pedagógica disso. Eu também sou professor universitário, sei do valor que isso tem para a educação de um filho. Então, aqui o que eu e o Alê estamos tentando fazer é dar um pouco da nossa contribuição, da nossa parcela, porque a gente acredita nisso, que é uma coisa boa, que é uma coisa legal e que, ao mesmo tempo, diverte. Então, é nossa contribuição. Então, não era para ser de velho. Não era. Era para todo mundo estar jogando. Gente, o que eu já comprei de RPG inicial para o meu netinho não está no gibi aqui. Comprei até coisa que eu não gosto, mas é RPG para criança. Porque eu quero fazer isso com ele. Eu quero incentivar a leitura, incentivar a criatividade e dar o de melhor para que o meu netinho possa ter. Porque como eu não tive, não passei isso para os meus filhos, não quero errar com o meu neto. Simples assim.
Ué, teus filhos ainda podem jogar RPG ainda, viu, Zezão? Chama
ainda
eles.
Ainda pode, eu sei. Mas assim, porra, meu neto tá morando aqui comigo, cara. Eu tô com ele todo dia. Então assim, porra, eu leio para ele. É assim, cara, é fantástico. É muito bom. Enfim, não era para ser de velho.
Deu, já, como diria a menininha do meme, já deu.
That's all, folks.
É isso, então, chegou aquela hora bonita onde a gente se despede.
Exatamente, Mezeli. Tinha mais um monte de pergunta, mas...
Parte 2, se a galera quiser, no comentário,
exatamente,
a gente fez a parte 2.
Exatamente, se não, ficamos por aqui e discutimos algumas coisas que vocês têm trazido pra gente. E isso é muito legal. Pessoal, nós estamos com um grupo lá que é maravilhoso do WhatsApp, que é o Covil dos Goblins. O link está aqui na descrição do vídeo ou na descrição do seu player, né, de podcast. A descrição está aqui embaixo. Participa, pessoal. Eu estou achando massa aquele grupo que o pessoal está trazendo discussões da comunidade lá, a gente está discutindo, eles estão levando lá para dentro. Quer dizer, quando você leva um assunto para um local, é porque aquele local te agrada, é porque aquele local agrega. Então, estão levando discussões do hobby lá para dentro. Podia discutir em qualquer lugar, mas estão levando para lá. Então, é porque é legal. Então, participem do Covil dos Goblins, repito. O link está aqui embaixo. E tem Mestre Alê com dancinha do TikTok no TikTok. Tem o canal do YouTube. Tem o nosso cast. Tem o blog. Tem tudo que vocês imaginarem aí. Linktree barra Goblins Insanos. Tem todos os nossos links. Participem. Mestre Alê, mais alguma coisa?
Cansei.
Tchau.